Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Larissa. Esse é o podcast do Assimétrico. É o primeiro episódio, então estou bem feliz em anunciar esse projeto. E para começá-lo, nós vamos fazer uma reflexão sobre uma pauta que tem aparecido às vezes na moda, mas eu acho que ainda é muito pouco, que é a relação entre moda e envelhecimento. Para vocês terem noção, em 2030 o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo e em 2050 2 bilhões de pessoas terão mais que 60 anos, segundo dados da OMS. Com base nisso, o que nós vamos tentar responder hoje, com a ajuda de uma convidada muito especial, é a seguinte pergunta: é permitido envelhecer? E aí, como vocês estão? A ideia desse podcast é propor pensamentos acompanhados dos ouvintes para que a gente possa fazer uma troca sobre determinadas pautas que associam moda, comportamento, consumo, tecnologia. E eu venho pensando muito sobre essa ideia de envelhecimento, já que os dados, como eu já mencionei, são bem alarmantes e essa população só vem crescendo. E aí, eu fico refletindo sobre o quanto a moda está preparada para isso. Em termos de mercado, os proprietários de negócios com 65 anos ou mais representam 70% do total do país, com base em uma pesquisa que foi feita pela Global Entrepreneurship Monitor. E aí, de 2019 para 2020, tem mais de 400 mil brasileiros a partir dos 50 anos desempregados. Em 2020, por conta da pandemia, essa taxa superou 7%. Então, diante de todos esses números, eu fico pensando sobre o quanto não só a moda, mas a sociedade também está preparada para lidar com essa fatia do público que é extremamente significativa. Existe um termo chamado ageísmo, que vem desse prefixo em inglês age, que significa idade, que foi cunhado pelo psiquiatra americano Robert Butler em 1969. E se refere a esse preconceito que a sociedade tem contra pessoas mais velhas. Também pode ser chamado idadismo, etarismo, idosismo. Com base no que nós temos visto, não só no nosso país, eu trouxe alguns dados de outras regiões para vocês perceberem o quanto isso é um fenômeno global. Em 2015, houve a criação da Atrizes e Atores Associados da França, pela francesa Marina Thomé, pelo fato de não haver tantos atores a partir dos 50 anos nas telas do cinema e da TV. Outro exemplo que foi muito polêmico, eu não sei se vocês acompanharam, é de um filme de 2021 chamado Escavação, que foi inspirado em uma história verídica de Edith Pretty, uma mulher de 56 anos de idade, que encontrou tesouros no seu imóvel na Inglaterra. Mas que foi interpretada não por uma atriz desta idade, mas sim pela Carey Mulligan, que tem apenas 35 anos. Então surge essa pergunta: será que não tinha nenhuma atriz com essa idade? Além disso, no cinema francês, apenas 8% dos papéis no ano de 2015 foram, retratados por mulheres acima de 50 anos. Em 2016, isso só piorou, foi de apenas 6%. Tem uma matéria que eu acho interessantíssima, a manchete, que é do El País, que fala sobre o curioso caso da companheira do herói que não pode envelhecer, que trata dessa disparidade da idade entre os personagens masculinos e femininos. O James Bond, interpretado pelo Daniel Craig, ele tem 53 anos e a última Bond Girl, a atriz Lea Seydoux, tinha 36 anos. Então, o ageísmo impacta diretamente na vida das mulheres, havendo esse desequilíbrio etário, como nesse exemplo que eu trouxe agora. O Morris Litvak, ele tem uma empresa especializada na contratação de pessoas acima de 50 anos, e ele fala que em uma cultura jovem cêntrica como a nossa, onde os mais jovens são exaltados e os mais velhos são esquecidos, é preciso repensar urgentemente os valores que nos levam a esse comportamento. E aí que entra também o papel da moda, porque ainda que tenham iniciativas como o blog, que gerou o documentário Advanced Style, a icônica Iris Apfel, a criação de agências de moda especializadas em modelos com mais de 60 anos, campanhas que têm modelos com essa faixa etária, a meu ver, a moda ainda vangloria a juventude e esquece que o envelhecimento faz parte de um processo de desenvolvimento do ser humano. Mas como a ideia do podcast, como eu falei para vocês lá no início, é gerar uma reflexão e compartilhar pensamentos, não é só minha opinião que conta aqui. Diante disso, eu convidei uma ex-aluna e hoje uma colega de profissão que eu tenho muito orgulho de ter conhecido, que é Kenani Mello, designer de moda. E vocês vão entender um pouco porque ela é essa convidada para esse episódio. A coleção dela foi voltada para esse público. E aí eu trouxe um depoimento dela para que ela possa se apresentar para vocês, falar sobre essa coleção, sobre a inspiração, por que que ela decidiu focar nesse público-alvo e como é que ela enxerga essa relação entre moda e terceira idade. Eu acho que ela tem muito a contribuir também com uma outra visão para ampliar a perspectiva e a nossa discussão aqui.
Oi, Larissa. Oi, pessoal. Meu nome é Kenani. Eu sou designer de moda, formada pelo UNIT. Fui aluna de Larissa praticamente do primeiro ao último período. E, nossa, gente, como eu aprendi tanto com essa mulher, porque ela é uma professora muito, muito incrível. Então, é uma honra e um nervoso também estar aqui participando desse projeto dela. Mas eu estou muito feliz e muito, muito agradecida por ter recebido esse convite. Bom, vamos lá. Eu sempre gostei da ideia de que uma pessoa pode se comunicar, se expressar, passar alguma mensagem pela roupa que ela tá usando. Não que uma roupa defina quem a gente é, mas que se a gente quiser expressar um pouco do que a gente pensa, de quem a gente é através da moda, isso pode ser muito divertido e possível. Então, partindo dessa ideia, no primeiro período da faculdade, eu comecei a escrever um projeto orientada por Larissa, que o tema era basicamente como se comunicar através da moda. E a minha inspiração era a Iris Apfel, que Larissa até já falou sobre ela, porque ela é uma mulher que acabou de completar 100 anos, design de interiores e que é um ícone de moda, com um estilo muito ousado, criativo, extravagante, colorido, que quebra padrões. Ela quebra padrões, ela foge do convencional. E tudo isso eu percebo apenas vendo uma foto dela. Então, ela se comunica através da roupa. E eu acho isso muito inteligente, porque ela diz algo sem necessariamente falar. Então, quando eu levei essa ideia para a Larissa, ela me disse que a minha coleção podia surgir a partir disso. E que ela podia ser desenvolvida para mulheres mais velhas, já que é um público que só cresce e que cada vez mais está empoderado, que tem uma opinião própria, que tem independência financeira e, na maioria das vezes, ainda não é muito visto pelo mercado, não é valorizado pelo mercado. Então, o mercado meio que deixa esse público de lado. E aí eu fiz, por que não? Eu vi que era uma boa ideia criar uma coleção para esse público. Mas, quando eu comecei a estudar, a pesquisar, a ler artigos sobre esse público, eu já sabia que realmente não tinha muito mercado voltado para essas mulheres. Mas eu percebi que as mulheres com mais de 50, 60 anos, elas não são vistas, elas não são representadas, elas não têm voz. É como se elas deixassem de ser mulheres, de existir a partir de uma idade X. E agindo dessa maneira, o mercado de moda passa uma mensagem de combate ao envelhecimento. E isso acaba que vai na contramão de toda a mudança que está existindo na sociedade, porque cada vez mais essas mulheres mais velhas, elas trabalham, elas se divertem, elas viajam, elas consomem, elas namoram, elas se empoderam. E são mulheres com vida totalmente ativas, mas o mercado de moda não está acompanhando e não está criando para esse público. Sendo que esse novo perfil social, juntamente com a nova maneira como se vivem essas pessoas, exige que o mercado se adeque para atender esse público. Que sim, é um grupo que vem crescendo, que é um grupo que tem características particulares. Por exemplo, eles têm mais tempo disponível para compra, exigem um pouco mais de conforto e adaptação proporcionadas pelas peças. Então, eles têm um comportamento de consumo próprio. É um público que precisa ser visto, precisa ter visibilidade, precisa ser assistido. E aí, quando a gente volta para a questão inicial, que é o quê? Moda como maneira de se comunicar, e a indústria da moda, na sua maioria, não cria para essas mulheres com mais de 60 anos, é como se falasse assim, ó, você não tem mais voz, você não é mais vista. E aí, a partir disso, surgiu a minha coleção, porque eu queria meio que dar voz a essas mulheres, eu queria poder proporcionar que essas mulheres tivessem. Fossem vistas mesmo, sabe? E aí eu surgiu a coleção, que eu chamei ela de Variações de Mim, porque para que essas mulheres pudessem expressar os diferentes eus que existiam em cada uma. E como inspiração, além de Iris Apfel, outra inspiração foi o documentário Advanced Styling, que Larissa também já falou sobre ele, que ele é protagonizado por 7 mulheres. Todas elas com mais de 60 anos, ousadas, criativas, com muita personalidade, ícones de moda, e elas conseguem brincar com a moda e elas comunicam mulher que cada uma é de uma maneira muito única e inovadora. Então, mergulhando nesse universo, a coleção ela foi pensada para essas mulheres. Então, eu quis brincar com as cores, eu trouxe uma modelagem mais oversized e estruturada. Em tecidos que trouxessem conforto na hora de vestir. Então, a coleção é ideal para a mulher que queira se vestir de uma maneira mais livre, com personalidade, uma leve ousadia e empoderamento. Porque eu acredito muito que o ato de se vestir ele pode ser revolucionário, principalmente para essas mulheres com mais de 60 anos, que ainda vivem em uma sociedade que, apesar de estar mudando, na maioria das vezes quer limitar e padronizar como elas devem viver. O que elas podem fazer e qual maneira mais ideal de se vestir. Então, com essa coleção, eu espero que a gente tenha um novo olhar para essas mulheres, que a gente veja realmente essas mulheres e que novos empreendimentos surjam e valorizem esse público que está crescendo tanto e que tem tanta força.
Gente, a coleção ficou maravilhosa, super moderna, a cartela de cores é bem viva, fugiu da ideia de cores sóbrias. Aí eu vou pedir para a Kenani postar no perfil dela para que vocês possam matar a curiosidade, ver qual foi o resultado. E eu acho que tem tudo a ver com a ideia de juventude para além de um número. Porque se fala muito nesse conceito, mas é muito mais associado ao estado de espírito do que à idade mesmo. E é fundamental que haja um olhar para esse público, que é muito significativo e representa uma parcela de grande impacto econômico. Afinal, 50% do consumo global é gerado por pessoas com idade acima de 50 anos. E no Brasil, os idosos consomem R$ 1 trilhão por ano, o que equivaleu a 13,7% do PIB brasileiro em 2018. No caderno de tendências do Sebrae de 2019 e 2020, houve uma discussão sobre o envelhecimento da população, sugerindo o termo adulto mais, sendo mais o símbolo. Uma vez que melhor idade e terceira idade não foram bem recebidos. Mas eu confesso que a ideia de melhor idade sempre me incomodou, porque parecia uma teorização muito distante da realidade, porque nos deparamos com preconceitos em relação à idade, como eu falei, no caso do ageísmo. Há uma pressão estética, principalmente em relação ao envelhecimento feminino. Ainda há deficiência de políticas públicas e de oportunidades em diversos setores para essa população. A representação social do idoso na mídia é muitas vezes caricata. E se você for lembrar do pictograma que aparece em vaga para idoso, ele é totalmente estereotipado de modo negativo, com a imagem de uma pessoa com a coluna inclinada e com uma bengala. E isso resultou em uma aprovação de um projeto de lei do Senado em 2016, que determina que o símbolo utilizado para identificação preferencial de idosos não seja mais pejorativo, nem nivele todos os maiores de 60 anos como cidadãos frágeis. Mas é claro que há pontos positivos, né? Em 2017, por exemplo, Mae Musk, ela foi garota propaganda da CoverGirl. E no ramo de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, algumas marcas têm desenvolvido linha de cuidados para a pele para a faixa etária acima de 60 anos e acima de 70 anos. E produtos para cuidado dos fios de cabelo, por conta do afinamento decorrente da idade. Hidratantes corporais mais focados nesse público, pelo fato de acontecer o ressecamento natural da pele. Apesar disso, ainda há muitas outras oportunidades de crescimento neste nicho. E as tendências nesse setor apontam que a expectativa de vida está aumentando, que a longevidade é o novo ouro. Uma pesquisa americana da SBDCnet, eu sei que era para ler as iniciais em inglês, mas para facilitar eu vou a portuguesar mesmo, aponta que pessoas de 35 a 64 anos investem de 10 a 14% acima em comparação à média em produtos e serviços de cuidados pessoais. E o relatório Consumer Generations da Tetra Pak mostra que o poder de compra das pessoas acima de 60 anos deve superar os 30 trilhões de reais em todo o mundo este ano. E aí, eu perguntei a Kenani como ela acha que a moda pode contribuir para incluir, dar mais visibilidade a esse público, se ela conhece ou indica marcas, livros, documentários, para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Até porque eu sempre falei para os alunos que a gente não precisa se limitar apenas à referência de moda. A moda é uma narrativa da sociedade, então quando a gente lê sobre outros assuntos, a gente também pode trazer essas inspirações para o nosso campo. Então há dicas que não necessariamente são sobre moda diretamente, mas sempre tem aquele olhar no figurino, comportamento, que acaba servindo de inspiração para o nosso trabalho nesse ramo.
Eu acredito que a gente precisa, antes de qualquer coisa, ver essas pessoas com mais de 60 anos, olhar realmente para elas e aí procurar entendê-las, descobrir qual é o estilo de vida que elas levam, para que dessa forma a gente consiga produzir uma moda que vista de verdade esse público, com todas as suas especificações. E não apenas produzir roupa, sabe? Mas dar visibilidade. Produzir editoriais, propagandas, desfiles de moda, com participação delas e respeitando a individualidade de cada um. Porque cada vez mais a gente sabe que representatividade é importante. É muito bom você olhar para um lugar de destaque e se reconhecer ali. Você se sente pertencente. E o mercado de moda, ele é muito, muito forte. No mundo todo, ele tem grande influência e tem todas as possibilidades de mudar a maneira que trabalha com esse público. Consequentemente, mudar a maneira que a gente, como sociedade, ainda enxerga essas pessoas mais velhas. Então, acho que já passou da hora da gente que trabalha com moda dar o devido espaço para essas pessoas. E para quem quiser acompanhar e entender um pouco mais o universo dessa galera, pode seguir pessoas nas redes sociais que são mais velhas e estão lá mostrando o dia a dia dela, os interesses, as dificuldades, o estilo, porque você vai se familiarizando com esse mundo, com esse universo. Então eu gosto muito de acompanhar no Insta as A Voz da Razão, que esse é o arroba delas, que é feito pela Gilda, de 79 anos, a Helena, de 93, e a Sônia, de 83. Também gosto de acompanhar a dona Dice Ferreira, que é uma mineira de 74 anos, e a avó Isaura de Mari, de 80 anos, porque elas ficam ali mostrando o dia a dia delas, as dores e as delícias que vêm com a idade. Então é muito bom de acompanhar. E aí você procura alguém que você se identifique mais e você vai seguindo essa pessoa porque você vai conhecendo mais desse universo. E tem também o filme O Senhor Estagiário, que para quem gosta de assistir, né, que fala de um senhor já aposentado que vai ser estagiário em uma empresa de moda, que criou esse programa de estágio para ser pessoas mais velhas. E é muito bom poder ter essa nova perspectiva. E a gente vai se livrando. Assistindo ao filme, a gente pode ir percebendo alguns preconceitos e a gente vai se livrando disso. E outra série que eu amo, que para quem gosta de assistir na Netflix, que é Grace e Frankie, que é muito boa também, que são de duas mulheres com mais de 60 anos, que estão recomeçando a vida após um divórcio. E é muito boa, é uma série leve, divertida e que tenta quebrar alguns tabus que ainda existem na sociedade. Então eu recomendo. E para quem gosta de ler, tem um livro chamado Um Brinde a Isso, que é um livro de memórias de Betty Halbrake, que ela foi uma das primeiras personal shoppers do mundo. E ela tá com 92 anos hoje. E você lendo o livro, como é ela contando a história dela, a gente vai tendo contato com toda a trajetória dela pela perspectiva dela e pela perspectiva dela já sendo uma mulher de mais de 80 anos de idade. Então, quem quiser conhecer mais desse universo, se joga aí nessas dicas que vale a pena.
E como o Kenani já falou, as características desse público são muito específicas. Um público que preza pelo conforto, prefere qualidade à quantidade, possui renda mais consolidada, tem mais poder de decisão, são menos influenciáveis, apesar de estarem presentes nas redes sociais, na internet de modo geral. É tanto que essas dicas que ela trouxe ajudam a desconstruir essa visão muito estereotipada do que seria a população da terceira idade, como se todo mundo fosse igual, e não é. Na verdade, é um público extremamente heterogêneo. Empreendedores, é a faixa etária que mais cresce no mundo, tem mais tempo disponível, envolvimento emocional no processo de compras. E é isso que a moda precisa entender. A velhice não é mais a mesma de anos atrás. É tanto que nós podemos, como o podcast É Noia Minha, gravou um episódio maravilhoso, nós podemos ter várias vidas dentro de uma vida. Então, você pode recomeçar a qualquer momento. Esse envelhecimento ele é plural, mas é preciso que a sociedade e a moda enxerguem e se interessem em entendê-la para poder apresentar possibilidades a esse público. Como o Kenani disse, é preciso que nós possamos abrir o nosso olhar. E para finalizar, eu agradeço demais a participação de Kenani. Vou deixar livre para que ela possa acrescentar qualquer comentário e também para poder indicar as redes sociais para vocês acompanharem o conteúdo bacana que ela posta. Para mim foi um desafio, como eu falei, é o primeiro episódio e ela ter topado foi muito importante porque foi uma aventura para nós duas, já que nós não temos familiaridade com gravação de áudio para podcast. Eu ouço muito, mas eu nunca havia participado ou feito algum. Então, eu fico muito feliz de ter dado certo. É claro que, à medida que os episódios vão sendo lançados, eu vou aprimorando. Então, estou aqui me aventurando não só com a elaboração do roteiro, mas com a edição, com conteúdos que sejam interessantes. E, por isso, o intervalo de postagem de um podcast para outro vai ser um pouco maior para eu ir aprendendo. Mas eu queria dizer, assim, Kenani, muito obrigada. Eu desejo muito sucesso na sua carreira. Fico muito feliz por você compartilhar essas dicas que eu também não conhecia. Alguns já tinham ouvido falar, mas já vou anotar aí na minha lista essa leitura. E eu passo a palavra para você.
Eu que agradeço o convite para participar. Eu me falo um pouquinho sobre esse novo mundo que serve para mim durante toda a faculdade. E Larissa, muito sucesso nesse seu novo projeto, que eu sei que vai ser incrível. Então, muito, muito obrigada por estar aqui, obrigada por tudo. E quem quiser me acompanhar lá no Insta, o @ é Kenani Mello. Beijos e tchauzinho.
E aí, vocês gostaram? Eu confesso que eu adorei. Eu agradeço demais por você que ouviu até o final, que indicou para os amigos, que compartilhou, que começou a seguir. Se quiser falar comigo, dar alguma sugestão, crítica, elogio, enfim, é só ir lá no Instagram, @assimetrico_. Alguns roteiros estarão postados lá no Medium, que é no assimetrico.medium.com. Medium escreve médium, com M no final. E até o próximo episódio. Não vou prometer datas, porque enquanto isso estou me aprimorando nessa vida de editora. Eu espero que vocês continuem aí seguindo as redes, porque quando eu postar o próximo, vocês ficarão atualizados, sabendo quando foi lançado, certo? Um beijo, muito obrigada e tchauzinho.